agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. É isso aí. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Olha, temos uma questão aí que pode ficar muito séria. De confronto entre o poder legislativo e o poder judiciário. Né? Como nós sabemos, a ministra Rosa Weber, atendendo a 3 ADPFs, arguição de descumprimento de preceito fundamental, fez o quê? Determinou em caráter liminar, temporário, transitório, em primeiro lugar, a plena transparência sobre as chamadas emendas do relator, isto é, quanto foi, de quem fez o pedido, como está a tramitação, em que pé estão as coisas. Então, a plena transparência, e mais do que isso, até que deu 30 dias para que se revelasse tudo, de 2020 e 2021, e enquanto não se faz isso, enquanto não se tem esses dados, então suspendeu a execução das medidas, né? das emendas, ou melhor. Então, acabou, não tem mais dinheiro relativa às chamadas emendas do relator. E atenção, aí sim, caso se libere recursos contra a determinação do Supremo, aí nós estamos diante de um crime. Essa liminar foi submetida ao Pleno. Por 9-1, o Supremo está com 10 ministros, por 9-1, se tomou a decisão de que sim, é preciso dar plena transparência às emendas. Todos concordaram, exceção feita Nunes Marques. E por 8-2, referendou-se a suspensão. Aí, com a suspensão, o Gilmar Mendes concordou com a transparência, mas não concordou com a suspensão. Ontem, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, entraram com uma petição, e sim, lembrando antes, o mérito agora precisa ser julgado, porque o que os ministros fizeram foi endossar a decisão liminar da Rosa, tá claro? O mérito não, o mérito não foi votado ainda. Bateu o martelo, a questão definitiva. E isso ainda vai ser votado. Quem é que leva isso à votação? É a própria Rosa. A partir, claro, de uma sinalização. O que é que vem? O que decidiram? Bom, alguma mudança por parte do Congresso? E, até agora, ela não pediu votação. Tem uma coisa importantíssima aí. O pagamento está suspenso. O dinheiro que não for ao menos empenhado, pelo menos não falar assim, olha, vamos mandar tanto para tal lugar, até 3 de dezembro, simplesmente não pode ser mais usado. Ele volta para o Tesouro e vai pagar, como lembram o Lira e o Pacheco, juros da dívida. Não serão mais destinados à emenda. Então, 3 de dezembro é o limite. Os dois entraram com uma petição no Supremo pedindo a revisão da decisão, uma revisão parcial. Por que parcial? Eles dizem lá concordar com a decisão da ministra, da plena transparência, mas eles dizem a partir de agora. A partir de agora. Não tem como fazer isso no passado. A argumentação deles, que é contestada por muita gente, né? A argumentação deles é de que não dá para saber exatamente quem faz a solicitação. Nós já sabemos que em alguns casos existem listas informais de pessoas, algumas até controladas por ministros, né? De parlamentares que pedem emendas. A gente sabe que existe essa lista. Mas são listas de fato informais. Muitas vezes, de fato, isso aqui é fato, tá? Muitas vezes, de fato, existem pedidos de prefeitos, de governadores, enfim, que acabam indo ali e entram na rubrica das emendas do relator. É bom lembrar que emenda do relator sempre existiu. Já dissemos isso aqui. A emenda do relator não é uma invenção do Arthur Lira. O problema é o seguinte, no volume que existe hoje, nunca. Hoje, a partir de 2020, na verdade. Nunca, nunca existiu. E é sabido e é claro que essa emenda do relator, como ela não tem marca, como não existe, de fato, uma regra específica para dizer, olha aqui, essa emenda quem pediu foi fulano, ela tem sido usada para, digamos, fazer a base aliada. O relator, na verdade, o Arthur Lira, e secundariamente o Pacheco, mas mais o Arthur Lira quem está controlando isso, usa esse dinheiro do relator, neste ano 16,7 bilhões, para fazer ali a base de apoio. Fato, não opinião. A garantia que o Bolsonaro tinha e sempre teve de que não haveria risco a partir do momento que ele fez acordo com o Centrão, de que ele não será impeachado e não seria impeachado, vem das emendas do relator. É uma das garantias que ele tem, talvez a mais firme. Não haverá chance enquanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, a cúpula do Congresso, tiver nas mãos esse volume de recursos, que é um volume formidável. Né? Vejam só, o que eles estão pedindo ao Congresso, ao Supremo, na petição? Cumprimos o que vocês querem a partir de agora. E diz o Lira, eu não estou falando que é a partir de 2022, eu estou falando que é a partir da decisão do Congresso já. Então, já agora, já neste ano, nós vamos dizer de quem são as emendas. Tudo certo. Vamos dar a plena transparência, como vocês querem. Só não temos como fazer isso no passado. Propondo ali uma espécie assim de caminho do meio. Né? E de fato eu tenho minhas dúvidas se em 30 dias eles conseguiriam fazer isso tudo. Só que eles não estão falando de prazo, eles estão dizendo, não dá, não tem como, né? não houve esse tipo de anotação. E lembram os ministros, e isso também é verdade, que o que não se decidir até o dia 3 de dezembro, simplesmente o dinheiro volta para o Tesouro. Volta para o Tesouro, é integrado ao Tesouro. Vai ali reduzir o déficit. Alguém pode dizer, bom, é uma finalidade nobre. Sim, mas eu diria, e essa parte da argumentação deles faz sentido, pessoas pobres deixarão de ser atendidas. Não pensem que esse dinheiro também, todo ele... Teve lá o negócio do tratoraço? Né? Teve. Uma parte do orçamento, nós vimos, serviu para comprar máquinas superfaturadas. no âmbito do orçamento secreto, né? No Ministério ali do Desenvolvimento Regional. Agora, por exemplo, 7,5 bilhões, isso é um dado técnico, 7,5 bilhões dos 16,7 tem como destinação a saúde. Ainda que tenha sido pedido por parlamentar A, por parlamentar B, que isso tenha sido feito numa relação de troca, mas o fato é, é a saúde a destinação. 5,7 bilhões, o desenvolvimento regional. 781 milhões, a educação. Isso eles próprios discriminaram num ato conjunto de ontem, que fizeram, para estabelecer as novas regras, então. O conteúdo desse ato conjunto está praticamente inteiro na petição que foi apresentada ao Supremo. Que não está abusada nem agressiva, é bom deixar claro, tá? Estão dizendo por aí, confronto, não, na linguagem ali não. E outra, apresentar petição ao Supremo, gente, todo mundo pode. Que, qual que é? Todo mundo. Depende do recurso, eles podem apresentar esse tipo de recurso. Então, apresentar petição ao Supremo não afronta nenhuma. Eles estão dizendo que não conseguem cumprir, pedem reconsideração. Querem votar ali um projeto de resolução. Aliás, Augusto, veja aí que eles estavam para votar esse projeto de resolução hoje, né? Não sei se está pautado ou não. Que tem o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, como relator. Um projeto de resolução estabelecendo então o padrão de transparência das emendas do orçamento e das emendas do relator. Atendendo, segundo o que está ali, de fato, tudo aquilo que o Supremo pediu. Insista-se a partir de agora. Olha, eu apurei, o Bob Furui, a Vale Bene, a situação não está muito boa nos bastidores do Supremo.
Não.
Está muito boa, não. Tá tensa a coisa. Tá tensa a coisa porque, embora a linguagem seja respeitosa da petição, tem ministro ali entendendo que eles estão sendo vítimas de uma espécie assim de fato consumado. Na linha, ok, nós não vamos fazer o que vocês querem, que não dá, eles alegam que não dá. Tá bom, e nós não vamos fazer, não temos como fazer, e se vocês não liberarem o dinheiro até o dia 3 de dezembro, esse dinheiro simplesmente não vai para a população. E vai lá para tentar diminuir o déficit. Antigamente a gente diria para aumentar o superávit primário, mas superávit primário é uma coisa que já passou, foi muito tempo no Brasil, viu, Vale Benin, já faz tempo que tem superávit primário. Então, vai para diminuir o déficit. Rei, isso é verdade? É, meu querido, minha querida, é verdade. Esse dinheiro some. Atenção, há obras que já começaram e que vão ficar sem recurso. Há serviços de saúde, Brasil afora, que não vão receber o dinheiro. Nós estamos falando de muito dinheiro. Não é? Vivendo a situação que a gente vive, será que a saúde pode abrir mão de 7,5 bilhões? Eu lembro que quando o Gilmar Mendes deu o voto dele, eu chamei atenção para isso, e o ministro também chamou atenção, que a suspensão acabava prejudicando serviços em curso. E há uma outra coisa curiosa, o Bob Furruia, e eu já tinha chamado a atenção para isso aqui, e eles também chamam na petição apresentada. Eram 3 ADPFs apresentadas ao Supremo. Nenhuma delas pedia a suspensão da execução. Elas não pediam a suspensão, elas pediam a transparência. A suspensão, não. Digamos assim que a ministra resolveu dar mais do que foi pedido. Uhum. Ele disse assim, transparência e não só. Vamos também suspender a execução das emendas.
O projeto das regras de transparência para as emendas ficou para a segunda que vem, tá?
Ficou para a segunda que vem. Muito bem. Olha, o que você recomenda, tio Rei? Eu recomendo o que eu recomendei no meu texto, na minha coluna do UOL, hoje de manhã, na minha coluna aqui na Band News FM, hoje de manhã. Eu recomendo que não se jogue a criancinha fora junto com a água suja. É sempre um risco que se corre. Se a pessoa tem tanta mania de limpeza, fala assim, vamos dar banho no bebê também, né? E a hora de jogar fora a água suja que lavou o bebê, joga o bebê junto. Objetivamente, a ser mantida no mérito a decisão. Simplesmente esse dinheiro deixará de beneficiar pobres. Aí você pode dizer, culpa do Congresso que não seguiu a determinação do Supremo. Não, culpa do Supremo que resolveu tomar essa decisão. Pergunto, o que os pobres têm com isso? Eles precisam do dinheiro. Eu, se ministro fosse pautado pelo princípio da razoabilidade, e eu não estou levando em consideração o governo Bolsonaro, nada. Pautado pelo princípio da razoabilidade, liberaria esses recursos a partir de agora, com as devidas especificações, então a partir de agora, como a Câmara e o Senado estão dizendo que vão fazer, e tentaria, de algum modo, modular as decisões sobre o passado. Criar outras condições ali para que se saiba, para que se tenha o máximo de transparência possível. Agora, punir o povo para proteger o povo não parece ser uma boa ideia. Não parece ser uma boa ideia. Lembrando que essa consideração já estava no voto do ministro Gilmar Mendes. Sim, o governo usou esse dinheiro, o Arthur Lira usou esse dinheiro para fazer política, para construir base de apoio, para impedir impeachment. Tudo isso é verdade, tudo isso tem de ser dito, tudo isso tem de ser objeto de disputa política. Tudo isso tem de ser aclarado. Não é? Tudo isso tem de ser esclarecido, os brasileiros têm de ser informados, e aí cada um que tome a decisão que quiser, do ponto de vista eleitoral. Agora, a gente também não pode deixar obras que estão em curso paradas em nome da tal transparência. Ademais, existe o Ministério Público. Havendo irregularidades, havendo uso impróprio desses recursos, que as denúncias sejam apresentadas, que os pedidos de investigação sejam apresentados. Agora, não dá para simplesmente paralisar obras que estão em curso e que são importantes também para os pobres. Isso não tem nada a ver com o governo. Isso tem a ver com a racionalidade. É o que eu escrevi hoje, é o que eu falei hoje, estou repetindo aqui. E sim, eu espero que na votação do projeto de resolução, o Congresso se dê conta de que não faz sentido as emendas do relator têm esse volume de recursos. Por que tanto? Que uma parcela vá para as emendas de comissão, que uma parcela vá para as emendas de bancada. Emendas individuais não, porque aí já tem um limite constitucional. E teria que mudar a Constituição de novo. Agora, suspender não é o caso. Insisto, lembrando que quem tinha recorrido ao Supremo não tinha pedido isso. A decisão da ministra Rosa chegou a surpreender aqueles que recorreram. Eles queriam sim saber os autores dos pedidos. E certamente são partidos de oposição que pediram para ficar claro que havia uma manipulação dessas verbas para formar base de apoio em defesa do governo Bolsonaro. Porque, de fato, mecanismo parecido e tão caro de compra de votos no Congresso, ainda que a destinação das emendas seja nobre, nunca houve. Nesse volume, nunca houve. Ainda que não houvesse depois corrupção, como se provou no caso do Tratorazzo. É claro que se está usando um dinheiro que é público para comprar apoio. E para encerrar, o Lira e o Pacheco dizem na petição que não existia nenhuma lei que obrigasse, no caso das emendas do relator, a nominar quem fez a solicitação. Que havia um vazio legal a respeito. Não temos norma que obrigue. Vocês podem perguntar, Reinaldo, isso é verdade? É. Mas atenção, a ministra tomou essa decisão com base no artigo 37 da Constituição, que prega a transparência, e com base na lei de acesso à informação. Então, esses são os fundamentos. Eu entendo que há uma vereda legal aí para sair do impasse. Com esses fundamentos, Bob Furui e Avólio Beni, é perfeitamente defensável que se diga, a partir de agora, em nome do artigo 37 e da lei da transparência, temos de ter os nomes dos solicitantes. Agora, você não pode também usar o artigo 37 e a lei da transparência para impor exigências que não existiam antes. Em nome delas, estabelecer exigências novas é possível. Aliás, o papel da DPF é um pouco esse. Você diz, isso é o que estava lá na norma, desde sempre. Né? Então, se estabeleçam, que se estabeleça essa exigência. Agora, numa visão retroativa, dizer, não, você deveria ter adivinhado que a transparência implicava isso, também não. Como eu acho fascinante esse negócio do direito, né? Por isso que eu gosto de suti, sou viciado, fico vendo direto, o Vólio Ben, fico maratonando ali, revejo, sabe?
É excelente, eu gosto também.
É isso que eu acho. Tá? Porque senão vai ter pobre sendo punido em nome da transparência, o que certamente não é uma boa ideia. Opa, pesquisa eleitoral IPESP, a pesquisa eleitoral IPESP é aquela pesquisa que era XP e IPESP, aí não tem mais nome XP, é só IPESP, embora tenha o apoio da XP. Você podia parar de falar isso, sim, mas é uma informação importante. Né? Mudou o quadro? Está mais ou menos? Como é que é? Vamos lá, vai.
A gente trouxe ontem números aqui da Poder Data, né, Reinaldo? Está parecido, né? Vamos falar primeiro da pesquisa espontânea IPESP, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. O ex-presidente Lula tem 32% das intenções de voto contra 22% do presidente Jair Bolsonaro, 3% do ex-juiz Sérgio Moro, 3% também de Ciro Gomes e 1% de João Dória. Outros 13% dos entrevistados disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos atuais pré-candidatos. Outros 25% não sabem ou não responderam.
Quer dizer, se eles disseram que não vão votar em branco, ou nulo ou em ninguém, né? Ninguém é ninguém, nem tem os atuais candidatos, porque atuais candidatos teria que ter a lista, né? Ah, votar em quem? Ah, ninguém. Ah, vamos lá. Porque depois, quando aparece a lista, aí diminui um pouco esse número, né? E outros 25 não sabem, não responderam. Margem de erro é 3,2 pontos para mais ou para menos. Aí tem o primeiro cenário, vale o Beni, na pesquisa estimulada. Vamos lá.
É, quando tem
aí
aquela...
a gente vê que branco e nulo, quando aparecem os nomes, cai muito, né?
Pesquisa estimulada é quando é apresentada, né? Aquela lista já com os nomes dos candidatos. E aí o ex-presidente Lula tem 42%, Bolsonaro tem 25%, Moro 11%, Ciro Gomes 9%, João Dória 2%, Mandetta 1%, também 1%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila. Brancos e nulos 7%, não sabem ou não responderam 2%.
Não tem um gráfico evolutivo, porque esse, no cenário passado, tinha outros nomes, então, por isso, não tem. Né? E no cenário 2, quando o Leite entra no lugar do Dória?
Lula tem...
Quem é que vai?
Sou eu. Lula tem 42% das intenções de voto, Bolsonaro 24%, Moro 11%, Ciro 9%, Eduardo Leite 2%, assim como Mandetta também 2%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila tem 1%, brancos e nulos são 6, não sabe ou não responderam, são 2.
Isso, na pesquisa passada tinha o Datena, que agora não está, tinha a Simone Tebet, que agora não está, então não dá para fazer ali a evolução. Né? Claro, os humoristas estão falando, estamos com 11%, disparamos! Não, não disparou ainda. Primeiro que em outros cenários ele tinha 8%, agora tem 11%, ainda estaria dentro da margem de erro. Não disparou. E outra, né? O objetivo é passar o Bolsonaro, tá meio longe ainda, né? Vai ir pro segundo turno contra o Lula. De qualquer modo, aí sim, agora tem cenários comparáveis, também há simulações de segundo turno, vai.
Lula aparece com 52% contra 32% de Bolsonaro, no cenário anterior, 50% a 32%.
Oscilei 2 para cima,
é.
Fiquei, gostei, muito bem.
Lula também derrotaria Sérgio Moro, 51 a 34, na pesquisa anterior, 52 a 34.
Oscilei um para baixo, mas mesma coisa.
Mesma coisa.
Não tem importância.
O ex-presidente também derrotaria Ciro Gomes, 50 a 27, era 49 a 29.
Deu uma melhorada aí.
Contra João Dória, 51 a 22, era 51 para Lula contra 27 do governador de São Paulo.
Melhorou para mim também.
E Lula... Lula contra Eduardo Leite, 52 a 20, era 50 a 28.
Gostei.
Ciro contra Bolsonaro, 44% para o ex-governador contra 33% para o atual presidente, era 44 a 34.
Tá bom isso aí.
João Dória contra Bolsonaro, Dória tem 42 contra 35% do presidente, era 40 a 35 na pesquisa anterior.
Disparamos.
Acelera.
Eduardo Acelera. Leite e Jair Bolsonaro, numericamente empatados, 35 a 35 na pesquisa anterior, 37 a 34 a
Mas
favor.
Mas bate, isso ainda desconhecido, né? A hora que eu for mais conhecido. Ó, não mudou nada. A verdade é essa. Se alguém acha, agora vai, Moro, não sei o quê. Ainda não. Eu não sei. Veja, o debate ainda não começou, tá todo ali, né? Agora, eu não consigo ver mais. Eu insisto. Eu não sei mais. Tá parecendo aquela música do Roberto Carlos, né? Só me falta ficar nu para chamar sua atenção, né? Eu não consigo ver mais o que os moristas possam fazer nas colunas, o Bob Furruia. Tá um negócio assim, né? Já tá isso. Oi, Moro tomou um café. Oi, aquela que a gente brincou ontem, né? Moro acordou. Moro é bonito. Moro só tem bons pensamentos, né? Não tem mais. Tá, vamos. Vai dar? Sei, né? Eu continuo, né? E a minha coluna hoje na Folha, Né? Eu continuo a achar indecoroso que aquele que foi o juiz da Lava Jato agora seja candidato. Né? E que rompeu com, então, e que rompeu com o presidente que eu acusava de fazer política no governo, ele nega que fizesse política no governo e agora é candidato, é pré-candidato. Não. Como tem aquela brincadeira na internet, é preciso ter o mínimo de ética na sacanagem. Agora, cada um faça suas escolhas. Esse negócio aí de debate do ano que vem, pré-condições, né? do negócio aí do debate. Diga.
É isso, presidente. O senhor disse que tem sim a intenção, né, de participar desses debates, só que a condição é a seguinte: o senhor não quer ser questionado nem sobre a família, nem sobre os amigos. O senhor disse isso em entrevista à Rede TV ontem. Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas para ele: é para falar do meu mandato, até a minha vida particular, fique à vontade, mas que não entre em coisas de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai levar a lugar nenhum. Lembrando que em 2018, Bolsonaro chegou a participar de dois debates aqui da Band, que é sempre o primeiro, e também o da Rede TV. Depois, por causa da facada, ele não participou de mais nenhum.
Olha, ô presidente, tem um erro de registro aí. Da sua vida particular, essa sim, né? Disso a gente não quer saber nada. Que nem aquele dia aí que o senhor falou, já dei bom dia para a primeira-dama hoje. Isso a gente não quer saber. Aliás, a gente quer ficar longe disso. Isso sempre. Agora, quanto a filho seu, do Lula, dos outros candidatos, se tiver peso, o senhor tem três filhos políticos. Esquece, é claro que seus filhos vão ser tema. Se o senhor entra nessa, não vou debater porque estou... Como é? O senhor tem um filho que é senador, o seu filho que é deputado federal, o senhor tem um filho que é vereador. O senhor acha que eles não vão entrar? Né? Ou então seus amigos? Quem? O Queiroz? Então o senhor não vai participar do debate, porque é claro que vai falar do Queiroz também. Assim como o senhor procurará falar do filho dos outros, dos amigos dos outros, ou não? Imagina. Né? E de fato, o senhor só fez dois debates, um aqui no Grupo Bandeirantes, outro lá na RedeTV. Aliás, eu participei desse, que foi quando eu fiz para o senhor uma pergunta sobre dívida pública. O senhor lembra, né? Eu espero que o senhor já tenha descoberto o que é dívida pública. Com todo humor, né? Ali o senhor demonstrou que não sabia muito o que era. Né? Por falar em poder data, tem aprovação e reprovação do governo. Vai.
Essa pesquisa mostra que a popularidade do governo e também do presidente Jair Bolsonaro continua lá embaixo. Consideram o trabalho do presidente ruim ou péssimo? 57% dos entrevistados. Esse número se manteve em relação ao último levantamento dos dias 8 a 10 de novembro. Já os que consideram o trabalho do presidente bom ou ótimo são 22%, eram 24%. Uma oscilação de 2 pontos dentro da margem de erro. Ele ainda teve 16% de regular. Lembrando que essa pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de novembro. Foram ouvidas 2.500 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.
É claro que os números não são bons. São muito ruins. Agora, presta atenção aqui no que o tio vai falar. E qualquer um dos especialistas em pesquisa vão endossar o que eu estou dizendo. É um número muito ruim para quem quer ganhar a eleição. Mas também é um número muito ruim para os candidatos à terceira via. Não entendi, Rei. Reparem que entre aqueles que acham o governo ótimo, bom, 22%, é bastante gente. E aqueles que acham regular, 16%, nós temos 38%. É por isso que na aprovação, é um outro número que está aí, achem para mim, na aprovação ou reprovação do governo, quando é papum, ou branco ou preto, aprova ou reprova? A aprovação é da ordem de 30 alguma coisa por cento. Vocês conseguem achar aí rapidamente?
Vamos achar, só um segundinho.
Tá. Da ordem de 30 alguma coisa por cento. E sim, a reprovação é grande. Acho que 50%. Sete, até deu uma pequena queda, só não lembrei de cabeça agora. Né? É muito difícil hoje, se não houver uma deterioração grande, é muito difícil emplacar um nome alternativo aí.
Aprovação 33%, desaprovação 56%.
Um terço dos brasileiros aprovam o Bolsonaro. Eu fiz hoje uma live com o Breno Altman, um debate. Ele é petista, eu não sou. Eu converso com gente que pensa coisa diferente de mim. E ele me perguntou, a que você atribui a essa coisa do... Que o Bolsonaro tem apelo popular, meus queridos... É inegável. Então você tem o candidato à terceira via aí tem o quê? 10 meses? 11 meses? 11 meses. Para tentar fazer isso despencar drasticamente para ver se consegue emplacar. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu posso não gostar disso, mas que não é fácil, não é fácil. E eu não entendo que tem gente tentando fugir de mim, ó, Bob Fluia. Eu tô vendo o Reinaldo Azevedo agora, até tá dando umas piscadelas para mim. Não, presidente, não. É porque, de repente, ele tem ali uma atração hétera e eu faço o quê? Né? Eu faço o quê? Não posso. Tem gente fugindo de mim, Bob Fruer? Como? Tem gente fugindo de mim, Bob Fruer? Vale, como é que é esse negócio aí?
Sou eu, presidente. Faltam só 4 dias, né? Como o senhor gosta de chamar, pro seu casamento com o PL, né?
Sim.
Vou continuar na figura aí do casamento. Tem muita gente na família da noiva, né? Do PL, que não gosta muito do senhor, não. Pelo menos 5 deputados da legenda. Que é isso? 5 deputados da legenda fazem oposição clara a Bolsonaro. Júnior Mano, por exemplo, é aliado dos irmãos Ciro e Cid Gomes no Ceará. Júnior Mano do PL. No Piauí, o Fábio Abreu já foi até secretário do governador Wellington Dias, que é do PT. Tem ainda o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara e um dos maiores críticos.
Eu não gosto de mim, ele não gosta de mim.
É um dos maiores críticos do seu governo, presidente. E esse último aqui não faz oposição direta, mas foi o deputado, presidente do PL, que mais votou contra o seu governo na Câmara.
Abestado.
É ele, o Tiririca.
Abestado.
Ele é demais.
O Tiririca acompanhou as recomendações do Planalto em apenas 58% das vezes, desrespeitando o PL, que é da base aliada do presidente.
Bom, é isso, a gente já sabia, eu já tinha falado aqui, já tinha comentado, que qualquer que seja, a qualquer partido que ele vá, haverá traições. Veja, só não havia traição no PSL porque era desse tamanho que ele tomou conta do partido lá em 2018. Agora não, está entrando um partido grande, com rachas, e ele sabe que ele não vai ter a interesse do partido. Só que ele está indo atrás de tempo de televisão e está indo atrás de fundo partidário. Né? E sabe por que ele vai fazer isso agora, não vai fazer só uma campanha na internet? Poderia fazer uma campanha na internet. Sabe por que não vai ser assim? Porque eu não sou abestado!
Abestado.
De abestado, o Bolsonaro só tem um andado.
Meu Deus.
Não, dá tempo de falar das prévias do PSDB. Meu Deus do céu. Olha. Mas quanto desacerto, meu Deus do céu. Vamos arrumar um psicanalista pro PSDB? Vai.
Finalmente com data para conclusão. Amanhã deve ser concluído esse processo. Votação será retomada às 8 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. O resultado deve sair às 8 da noite. Isso se o aplicativo não der problema. De novo, o partido contratou uma outra empresa de tecnologia, a Bivolter, que teve a ferramenta aprovada nos testes feitos pela legenda e pelas campanhas dos três pré-candidatos, João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio. João Dória e Eduardo Leite voltaram a se alfinetar bastante nessa semana. Arthur Virgílio não tem muitas chances de vencer. Hoje, a equipe de João Dória, mesmo sem o governador de São Paulo, deu uma coletiva de imprensa agora no fim da tarde, fez uma projeção de resultado, apontando que o governador paulista deve vencer com 60% dos votos, mas é claro, né, a equipe do Dória vai indicar que ele vai vencer.
Olha, deixa eu dizer uma coisa, agora falando sério, né? A gente gosta de um pouco de humor aqui, nesta sexta-feira, que eu tô até com uma gravata da Taz, olha só como ele tem.
Sim.
É, um é bicho legal, que não. Já foi extinto, como eu, né? O último exemplar. ah, Eu acabei de falar das dificuldades de se emplacar uma terceira via com esses números que o Bolsonaro tem. Né? O ótimo bom é de 22, é muito baixo, mas a aprovação é de 33. Isso pode parecer incrível, mas é assim. Então já é muito difícil construir esse nome alternativo. Especialmente porque fica evidente que, por exemplo, Ciro Gomes e Moro, se for o nome, não compõem. Especialmente porque Moro, ainda que tenha todo eu ia falar conluio dos setores da imprensa, mas o nome não fica bom, né? Ainda que tenha um alinhamento, né? Mas ainda tem muito, assim, coxinha é muito coisa de São Paulo. Eu não sei o salgadinho do Paraná qual que é, mas assim, alguém, por favor, informa.
Vou descobrir.
Me avise.
Hã? Vou descobrir.
Tá, descobre.
Na nossa redação.
Mas é assim, é muito coxinha do Paraná ainda, muito coxinha de Maringá, né? E pode até ser coxinha também em Maringá, né? Tá duro de emplacar, e muito aquela gente, vamos pegar os corruptos, arrancar as tripas, né? Tá, não sei o quê, enforcar o último comunista com a tripa do último corrupto, é um negócio. Então, é muito difícil. E o PSDB ainda fica fazendo essas coisas. E olha, e hoje, se você quiser matéria, jornalista sem matéria, pode fazer o seguinte, uma dica. Tá sem matéria? Tá sem lead? Faz o seguinte. Pega, vai lá onde tem tucano e fica só. E alguém vai encostar. Algum tucano vai encostar. Ou pra falar mal do Dória ou pra falar mal do Leite. Tá ruim a coisa. Tá ruim a coisa. Pro partido que disputou os segundos turnos todos, de 94 para cá, exceção feita 2018, e que tem o tamanho que tem, é evidente que não poderia estar vivendo essa situação. Né?
Ô, Reinaldo,
eu vou ter que fazer um intervalo, não sem antes. Não, eu vou fazer isso no começo do. Vou dar uns parabéns aqui, mas vai ser no começo do segundo bloco nacional. Agora, já que eu citei o rei, que outro dia ficou sem gasolina. Veja você, até o rei fica sem gasolina, né? Acabou a gasolina do carro dele. Carro bonito, viu? Carrão bacana.
Meu Deus do céu.
Né? Roberto Carlos, né?
Uhum. Ficou.
Só me falta ficar nu pra chamar sua atenção.
Ficar nu pra chamar sua atenção.
Eu chamaria, viu, Bob? Ah, não. É.
Ô, rei, a hora que você quiser também, tem o quitute paranaense, tá?
Oi? O quitute... que é coxinha no Paraná?
Então, a gente tem aqui o Narley Rezende, que é paranaense. Ele falou que tem muita coxinha lá também, mas tem o pierogi.
Nossa, que complicado.
Você viu?
É?
Pierogi. Que é? Pierogi é um pastel cozido, assim, recheado com ricota. Come-se muito lá, segundo o
Narley Rezende. Mas tem essa característica de ser uma coisa coxinha, assim, como é aqui em São Paulo, essa coisa meio... Assim, classe média, classe média meio salta pocinhas, tem? Pergunta pra ele.
Tá bom, vou ver aqui.
Precisa ver se é, né? Pierogi, né? Quanto ao mais, é isso, né, Roberto Carlos? Canta aí, vai. Vamos lá. Comercial.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800 940 2357. Repetindo, 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O que, que nós temos aí, molecada? Depois aí a gente precisa, a segundo bloco a gente começa de onde parou o outro lá, tá? Pronto, já falei. O que a gente tem aí no, em São Paulo, vai.
Ministro da Economia Paulo Guedes vive reclamando, né, Reinaldo, dos indicadores econômicos, diz que eles não capturam, né, a verdadeira essência da recuperação do país ou que estão desatualizados, né? Recentemente o Guedes até criticou os bancos por causa dos cortes.
Para um pouco, Bob Furui, Bob Furui, tô falando, diga. Às vezes você não me ouve, a gente tem um delay. Não, só para te dizer que gente que às vezes não gosta de mim, sabe qual é o problema? Não captura a minha verdadeira essência.
Ah, tá.
Qualquer um que capture minha verdadeira essência, gosta. E se estiver perto ainda, pega o cheiro também. Aí é imbatível.
Cheiroso. Vai. Bom, Guedes recentemente criticou, né, até bancos por causa dos cortes que eles fizeram na previsão de crescimento do país no ano que vem. Diante disso, Reinaldo, Guedes achou uma solução para esse problema. A partir de agora, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia vai divulgar um índice próprio sobre o crescimento do país todo mês. Deve sair entre os dias 10 e 20. O primeiro resultado diz respeito ao mês de outubro, uma alta de 2%. Lembrando que para o ano que vem a pasta do Guedes prevê um crescimento de 2,1% do PIB. Boletim Fox fala em 0,7%, MB Associados fala em 0% e o Itaú fala em menos 5%. 0,5%.
Menos 0,5%. Veja só, você pode também, você pode criar uma régua própria, né? Uma métrica própria, e na métrica própria também, né? Então, eu tô certo. Eu tô certo porque eu tô levando em consideração, agora precisa ver o que o mercado leva em consideração, o que é que os investidores levam em consideração, a palavra do governo... O Banco Itaú e tal. A ideia, outro dia até o Guedes falou que os banqueiros estavam interessados em atuar contra o país. Ô, Vale Bene, quanto me sobrou aí de tempo?
Sobrou ainda 1 minuto e meio.
Eu não acho, né? Por que banco estaria interessado em prejudicar o Brasil? Que na prática é se prejudicar. Agora, eu torço muito para que o Guedes esteja certo, desde que a métrica dele seja verificável segundo outras métricas. Né? Porque se você torturar os números, eles confessam qualquer coisa. É bom ter claro isso. Agora, é o que se percebe por aí? Não creio. Juros e cartão de crédito.
O juro bancário médio aumentou em outubro, chegou aos 32,8%, maior índice dos últimos 19 meses, segundo o Banco Central. Isso é uma média, não influencia diretamente o consumidor comum. No caso do cheque, isso sim influencia, o juro ficou em 128,8% em outubro. Já no caso do rotativo do cartão de crédito, os juros bancários cobrados das pessoas físicas subiram de 339,5% ao ano em setembro para 343,6% ao ano em outubro, o maior nível desde agosto de 2017. Para dar um exemplo aqui, uma pessoa que gastou R$ 1.000 no cartão e demorou um ano para pagar essa dívida, 12 meses depois... A dívida aumentou para 4.436.
Nunca foi barato isso, mesmo quando o juro estava lá embaixo. Agora, é evidente que isso é um sinal, né? A gente pode fazer de conta também, Paulo Guedes, pode pegar e também criar uma realidade paralela para isso. Vossa Excelência sabe que o bom caminho não é esse, né? De torturar os números. Nunca foi. Ah, mas números macroeconômicos são bons. Sim, eles refletem um pedaço da realidade. Agora nós estamos falando do futuro da economia, né? Com pessoas reais. Eu convido Vossa Excelência a ser mais realista em relação a essas questões. Né? Tem eleição no ano que vem. Aí o senhor decide. Vamos conversar.
Sabe o que acontece quando a maior diversão se junta com o menor preço no Beto Carreiro World? É desconto de verdade! Black Friday Beto Carreiro! Passaporte de R$149 por apenas R$99,90. Montanhas russas, shows incríveis, brinquedos radicais, Natal do Shrek e muito mais! Só 10 de R$9,99. Compra agora! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Vem aí a HSM Expo, o maior evento de gestão e inovação da América Latina, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo. Aprenda com trilhas sobre gestão e saúde. Conecte-se com líderes do mercado. HSM Expo 21. Últimos ingressos à venda em hsmexpo.com.br. E mais, participe da HSM Expo Now, online e gratuita até o final de novembro. Apoio Grupo Bandeirantes.
Black November na McLarty Maia. Peças e acessórios de todas as nossas marcas com descontos de até 50%. Isso mesmo, Black November com condições imperdíveis na McLarty Maia. Acesse mclartemaia.com.br e confira as ofertas de BMW Motorrad, Mini, Jaguar Land Rover, Jeep, Mercedes-Benz e Toyota que preparamos para você. Black November é na McLarty Maia. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
O caminho está difícil ainda pela marginal do Rio Pinheiros no sentido de Interlagos, com o trânsito ruim, principalmente a partir da ponte Eusébio Matoso até o fim. Quem segue no sentido da Castelo Branco, há dificuldades a partir da ponte Estaiada até a passagem pelo Parque Vila Lobos, e a pista expressa que demora mais para ficar com uma condição até que boa aí no sentido da Castelo. Corredor da Gastão Vidigal com Rodrigues e Pedroso de Moraes até que funcionou bem. Quer saber como fazer gelo em até 3 horas? Geladeira Brastemp com Turbo Ice. Na Black Friday você já sabe, sem dúvida, Brastemp.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Teremos de ser rápido esse bloco, temos muita coisa, mas uma coisa importantíssima. Hoje é aniversário do Habib Mahfouz. Quem é Habib Mahfouz? É o meu sogro, né? 84 anos, parabéns. Ali em parabéns. Cima, em terraço, gente boa. Nem tão boa, Bob Furuia. Tem um defeito gravíssimo.
Qual?
Que você tem também.
Ah, então é gente muito boa.
Pode ficar feliz no fim de semana, hein?
É. Espero que fique.
Palmeirense. E eu quero lembrar o seguinte, que tirando Atlético, Flamengo e Palmeiras, o Corinthians continua na frente, não continua?
Continua.
Continua, né?
Uhum.
Sim, então tá. É, igual o Moro, tirando o Bolsonaro, Lula e tal, ele tá em primeiro. Caso Adélio, rapidinho, vai.
Polícia Federal já reabriu o inquérito sobre a facada no então candidato Bolsonaro em 2018, né? Facada que ele recebeu durante a campanha eleitoral. Os investigadores vão analisar agora o celular do advogado do Adélio Bispo, o Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Retomada do caso ocorre após uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por 3-1, os desembargadores da segunda sessão negaram o mandado de segurança para suspender a quebra do sigilo telefônico e bancário do advogado.
Olha, deixa eu dizer, entre esses 3 votos está o de uma pessoa que eu respeito muito, aliás, um homem notavelmente inteligente, que é o Ney Belo, desembargador Ney Belo, a quem manda um abraço, aliás. Mas eu discordo dessa decisão, acho ela perigosa. Tudo bem, o advogado disse, não, alguém pagou, mas a pessoa não quer aparecer, ficou um negócio meio assim. Agora, a Polícia Federal já investigou 2 vezes, não encontrou nada. É, quebrar sigilo de advogado, inclusive sigilo telefônico, tem outros clientes, acho uma coisa complicada, até porque, veja só, a depender, assim, quem muito procura acaba achando alguma coisa e aí pode chegar a conclusões. Acho, acho uma agressão ao direito de defesa. e acho um risco aos advogados como um todo. Veja, advogados às vezes não são advogados de pessoas muito boas. Acontece. O advogado não pode ser confundido com a causa, o advogado não pode ser confundido com o cliente. Né? Porque aí você acaba com a presunção de inocência com o advogado. Eu não gosto dessa ideia. Consta que o tal Zanoni vai recorrer ao Supremo. Vamos ver. Né? Agora, não me parece que seja um bom caminho. Ah, tá querendo esconder? Não vai esconder nada, até porque eu acho que assim, a ideia... Ah, não, a esquerda queria matar Bolsonaro. Por que ia querer matar Bolsonaro? Se o Bolsonaro tivesse morrido, você acha que o beneficiado teria sido o Haddad? Não, vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando, porque se a facada já ajudou a eleger, em caso de morte, imagina a comoção que não seria. Aliás, nesse caso, podia inclusive substituir o candidato. Né? Então, obviamente, não. Agora, vamos ver. Não gosto da ideia de quebrar sigilo de advogado. Acho que se fere uma prerrogativa. Tanto é que quem recorreu originalmente contra a decisão foi a OAB, mas perdeu. O Bretas, vamos lá, vai, rapidinho.
O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, foi condenado a quase 31 anos de prisão pela acusação de ter participado do pagamento de propina a integrantes do Comitê Olímpico Internacional em troca de votos para o Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas em 2016. Essa decisão foi tomada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que também condenou o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-diretor da Rio 16, Leonardo Griner, acusados de envolvimento nesse esquema.
Olha aqui, lá vou eu criar confusão. Você condenar alguém num processo que, na verdade, nem envolve dinheiro público, porque não envolvia dinheiro público, com base em troca de e-mails, né? Sim, apareceu sim o depósito, mas nem envolvendo dinheiro público. Um homem de 80 anos a 31 anos de cadeia, depois de ficar um ano para dar a sentença... e fazê-lo. Ah, eu tenho que dizer tudo, Bob Furui. Ah, meu Deus, como me custa dizer tudo. E fazê-lo quando o amigo dele se candidata à presidência da República, porque os dois são parceirinhos, para reavivar a luta contra a corrupção. A partir de denúncia do Sérgio Cabral? Para voltar esse negócio. Uma pena que não se aplica nem ao homicídio. Nem ao homicídio. Tem até homicídio tem atenuante. Eu acho que é pena de quem está querendo mais ser notícia do que punir crime. Pronto, falei. Né? E no julgamento concluído nesta sexta, no Supremo, na segunda turma do Supremo, Edson Fachin votou pela manutenção do bloqueio dos bens de Lula, mas foi derrotado por 3-1. Votaram contra Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Nunes Marques. E agora a turma que fala em Bolsodória vai delirar. Tá vendo? Estão querendo manter o Lula como adversário, mas ele já é. Não tem... Ele já é. Agora, realmente, olha, Edson Fachin. O Edson Fachin é um ministro realmente curioso. Foi ele que, no fim das contas, propôs a anulação das sentenças com base na incompetência do Moro. As sentenças estão anuladas, mas os bens do Lula continuam bloqueados com sentenças anuladas. Ministro Edson Fachin. Bom, o senhor faça o que o senhor quiser. Mas que o senhor se torna um ministro muito singular. Os bens do Lula continuariam bloqueados por quê? Hoje ele não é condenado, ele não é condenado, não tem nenhuma condenação. Nada. Responde a um processo. Por que que o bem vai ficar bloqueado? Nem o Nunes Marques entendeu. Não? E olha que ele é meus 10% lá, pô. E eu não gosto desse daí. Né? Olha, vamos começar a falar agora. Ah, sim. E Aras, rapidamente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entregou um conjunto de 10 pedidos ao Supremo, solicitando providências em relação à CPI da Covid. Ele tinha um mês para fazê-lo, fez ninguém, não se conhece até agora, não se conhecia até há pouco, exatamente o que foi que ele pediu, havia uma cobrança para que tomasse providências, as providências ele começou a tomar. Né? Lembrando que há um mês o Aras recebeu das mãos de senadores da comissão um relatório final com a proposta de indiciamento de uma série de autoridades, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, etc. Né? E ele agora entregou a resposta ao Supremo, das autoridades com foro, né, especial. E aí a gente não sabe ainda, certamente saberemos em breve. Vamos começar, apesar do adiantar da hora, mas aí a gente vai equilibrando as coisas. Nós estamos com uma grave ameaça que não é aqui no Brasil, é no mundo. Infelizmente. De novo. E pelo amor de Deus, olha, eu não queria, olha, aquele feitiço do tempo, ai, vamos fazer lockdown, não vamos, querem parar a economia, não. Vamos partir do princípio de que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, do que eu tô falando, vai, 14.
Diante da descoberta de uma nova variante do coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou ao governo brasileiro que limite a entrada de pessoas que estiveram nos últimos 14 dias em 6 países do sul do continente africano: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A nova cepa foi identificada nessa região. O governo Bolsonaro ainda não se manifestou até agora. A gente conversou mais cedo aqui, Reinaldo, com o diretor da Anvisa, né, o Antônio Barra Torres, e ele disse que nenhuma medida restritiva contra o coronavírus é totalmente eficaz, mas que o governo brasileiro deve fazer tudo o que estiver ao alcance para impedir a entrada dessa nova variante. O comportamento inicial dela, Reinaldo, dessa variante, nesses países da África, indica que ela é uma forma agressiva do vírus e que pode ser até mais contagiosa.
Olha aqui, 27 países da União Europeia suspenderam voos que partem da região sul do continente africano. Cada governo nacional pode impor medidas adicionais de restrição. A OMS se manifestou. O que ela falou?
Batizou essa cepa de Omicron, que é a 15ª letra do alfabeto grego. A entidade reconheceu agora à tarde que é uma variante de preocupação e com essa classificação foi colocada no mesmo grupo de versões do coronavírus, que é a Delta.
Sabe qual é o problema, o Bob Furruia? A partir aí da quarta linha do item 17, o que os estudiosos identificaram?
Os cientistas do mundo todo, né, Reinaldo, eles estão preocupados por causa das várias mutações que essa variante sofreu. Estudiosos identificaram 50 mutações no total e mais de 30 mutações na chamada proteína Spike, que é a chave que o vírus usa para entrar nas células humanas e que é alvo da maioria das vacinas contra a Covid. Portanto, o temor dos especialistas é que essa variante tenha alguma resistência às vacinas usadas hoje. Mas vale repetir aqui, ainda é cedo para cravar qualquer coisa, né? São necessários estudos para dar todas as respostas.
Lembrando que a Spike é, por exemplo, a vacina da Pfizer, né? Também, enfim, é bom, a maioria das vacinas a partir da coroazinha ali, do negócio da coroazinha do vírus. Derrubou os mercados. Rapidinho.
A notícia dessa nova variante derrubou mercados no mundo todo. Os primeiros a fecharem são os da Ásia. A Bolsa do Japão teve queda de 2,5%. Na China, Xangai ficou em menos 0,56%. Na Europa, o índice da Alemanha caiu mais de 4%. O da França recuou 4,75 e a Bolsa do Reino Unido caiu mais de 3,5. No Brasil, o índice Bovespa fechou em queda de mais de 3%, 3,39%. O dólar foi no sentido contrário e encerrou o dia em alta de 0,55, cotado a 5,59.
Quer dizer, foi em sentido contrário porque subiu, né? E a bolsa caiu, mas foi no mesmo sentido das notícias da crise, ruins. É. Porque é compatível quando a bolsa cai, o dólar subir, né? Infelizmente. Vamos comercial.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800 940 2357. Repetindo, 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 7 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Vamos continuar a falar, sim, desta nova cepa que está aí e dos cuidados necessários. Tem lições aí da quarta onda que já está na Europa, né?
É isso, Reinaldo. Além dessa questão da nova cepa, outro dado preocupante, como você disse, é essa quarta onda da Covid na Europa. O Jornal Folha de São Paulo ouviu alguns epidemiologistas e eles listaram algumas lições que a gente pode tirar a partir dessa nova onda. A primeira é que, assim como o continente europeu, o Brasil tem uma grande diversidade regional e nenhuma conclusão ou medida valerá para todas as regiões. Das regiões do país. A segunda é que a importância de ampliar, né, a vacinação e de aplicar a dose de reforço em todo o mundo. Os casos podem até aumentar, mas as mortes continuarão num patamar mais baixo. Terceira lição é não retirar de forma abrupta as medidas restritivas de circulação. Os especialistas também dizem ser essencial a manutenção do uso obrigatório das máscaras, principalmente nos ambientes fechados. Listam também atitudes que as pessoas, o cidadão comum, deve ter. Basicamente é continuar com os cuidados, lavar sempre as mãos, andar com álcool gel na bolsa, usar máscara, etiqueta na hora de tossir ou espirrar, botar o braço na frente e evitar, claro, as aglomerações.
Olha, e sobretudo a máscara é muito importante, porque nos vapores de saliva e tal, né, é uma das formas principais de transmissão do vírus. O Bolsonaro defendeu a adoção de medidas racionais para conter a chegada da Omicron, ou da cepa Omicron, a nova variante. Ele descartou um novo lockdown, nunca houve lockdown no Brasil, tá? É para comer de conversa. E afirmou que debateu com o presidente da Anvisa e com o ministro da Casa Civil as medidas a serem tomadas. Ele disse: o Brasil não aguenta mais o lockdown. Conversei com o almirante Barra Torres, Conselho da Casa Civil, discutindo a Argentina. Quem vem da Argentina de carro para cá, sem problemas. Quem vier de avião, tem que ficar 4 dias em quarentena. Não, presidente, tá tudo errado. Isso aqui não tem nada a ver com medida sanitária. Isso aqui é uma opinião que o senhor tem a respeito. Mas veja, eu tenho opinião sobre um monte de coisa, sobre as quais eu nada entendo, e que não valem nada. Entende? 9 países já adotaram medidas restritivas. Será que eles não sabem nada? Israel, que está com um governo, aliás, bastante à direita, né? Está lá já pensando em como barrar as coisas. E aí o presidente ficou bravo com um seguidor dele. Hoje, fala aí, vai.
Ele se zangou na conversa com seguidores com a sugestão do aliado que pediu o fechamento de aeroportos. O presidente não gostou, bateu boca com esse rapaz. A gente tem um trecho em vídeo disso.
Você devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não acontecer com o
outro de novo. Não vai,
mas que loucura é essa?
Não tem como.
Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, vira e não entra. Fechou o aeroporto, vira e não entra. A pena já tá aqui dentro.
O pessoal vai vir de fora.
Não existe isso.
Presidente, não existe, por favor.
E o produtor fecha o aeroporto, tá bom. Do Paraguai não vem voo pra cá, mas é isso, por exemplo, é isso?
Do Europa.
Ah, por que Europa? Paraguai não tem vírus?
Não é lá que tá pior a pandemia agora?
Você tá vendo muito Globo aí.
não vejo. Pessoal, detesto isso aí.
Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente.
Não, olha, presidente, atenção, é claro que não faz sentido fechar aeroporto agora. A sugestão do rapaz é improcedente. Não é para fechar, é para tomar as medidas sanitárias de proteção. Inclusive, o prazo que a pessoa chega aqui, o tempo que ela permanece em isolamento, não podendo circular. Sim, essas medidas são necessárias. E é lamentável que o senhor não saiba que a Europa esteja vivendo uma quarta onda. Visivelmente, o senhor não sabia. Aí o senhor diz assim, como é que é? A Globo? É a Globo que inventou a quarta onda na Europa? Ô, presidente, o senhor não está informado sobre o que está acontecendo na Alemanha? Meu Deus do céu, como o senhor faz... Como o senhor faz coisa errada até contra o senhor mesmo, o seu aliado aí está tentando protegê-lo. Se eu sou presidente da República hoje, eu digo, olha aqui, o Brasil hoje está melhor do que a Alemanha. E se estaria falando a verdade. Hoje, né? Não histórico. O histórico é muito pior. Eu preciso se informar, né, presidente? Tá, eu mandei música para você, Volibene. É preciso informar. Para não falar bobagem. É chato eu falar isso, porque o senhor é presidente, né? Devia saber mais do que eu. É isso aí.
Tem novidade da construtora Patriani em São Bernardo, na Avenida Aldino Pinotti. O prédio é de longe o mais moderno e tecnológico da cidade. Vizinho de muro do Parque das Bicicletas e ao lado do Shopping Metrópole. A localização é espetacular e merece ganhar um projeto como o prédio Espetáculo Patriani. São apartamentos amplos de 117 e 137 metros quadrados, com 3 suítes ou a opção de 2, sendo uma suíte master ampliada com 2 banheiros e 2 closets. Este incrível lançamento da Patriani em São Bernardo ainda conta com a mais completa estrutura de lazer, como 2 casas de campo dentro do condomínio, para receber a família e os amigos com total privacidade, além de piscina aquecida e 2 arenas de beach tennis. E tem muito mais. Conheça o Espetáculo Patriani, Naldino Pinotti, o melhor prédio que São Bernardo já viu.
Que jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Vem cá!
Se liga nesta oportunidade incrível. É o Fiat Ducato Bom Negócio. Cabe no seu bolso, cabe todo mundo. Aproveite. Fiat Ducato Minibus Comfort. Excelente negócio. De R$ 235.890 por R$ 195.800. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Trânsito tá ruim ainda pela Avenida Aricanduva no sentido do bairro da Itaquera até a chegada Afonso de Sampaio Souza. Há problemas. Quem utiliza o corredor paralelo e alternativo, Conselheiro Carrão, essa tá até razoável. Agora 19 de janeiro, Rio das Pedras, também tem trânsito lento para quem segue no sentido do bairro. Colégio Franciscano Pio XII, o Colégio no Morumbi, que une excelência acadêmica, formação humana, do infantil e ensino médio. Acesse abraçofuturo.com.br.
News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Olha, e não tem nada melhor do que a gente dar uma resposta pro ouvinte, né? Ô Moro, você não gosta de mim, mas o Paraná gosta. Ô Valio Bene, estão dando esclarecimentos sobre os quitutes do Paraná. Você tá com a lista, quem que tá com a lista aí? Vai lá.
Eu tô. Falaram que o Pierogi é bem de Curitiba, não do Paraná todo, e muito atrelado à comunidade polonesa. Então, não tem essa característica da coxinha, assim. O mais lembrado pelos ouvintes foi o enroladinho de Vina, mas também foram lembrados.
Que é de Vina, será?
De salsicha. Que... salsicha.
Vina, tá. É. Salsicha, enroladinho de Vina, enroladinho de salsicha.
E outros lembrados foram...
salsicha envolta de com massinha
e tal. E outros lembrados foi um chamado Cueca Virada, bem popular. Falaram que parece,
o nome é muito ruim.
Parece um pão de queijo oco. Foi o Daniel Martins, o nosso ouvinte.
Cueca virada? Por que será que...
Interessante. Não quero saber. E barreados de morretes e uma récua tucupi. Todas essas iguarias citadas aqui.
É, uma récua tucupi tem tudo a ver, né? Uma récua. É isso. Beijo para todo o Paraná. Moro, você não gosta de mim, mas o Paraná gosta. É isso aí, moleque.
Jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E uma da Adele do disco 21 que eu adoro para encerrar. Beijo, tchau.
Ai, deu problema aqui, Reinaldo. Na hora que eu fui soltar a música, deu um probleminha, mas eu acho aqui muito rapidamente, tá aqui na mão.
Pronto.
You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss to seal any sins. I had no idea of the state we were in. I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye and a heaviness in my head. But don't you remember? The reason.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.